Que nesta manhã gloriosa o Espírito do Senhor repouse sobre nós reunidos aqui e sobre aqueles que em outros lugares recebem esta palavra. Que o Senhor possa nos conceder a coragem e a firmeza necessárias para as mudanças que precisam acontecer em nossas vidas. Os dias estão trabalhosos. Eu penso que toda a Irmandade percebe que vivemos numa grande opressão. E o que quer dizer opressão? Significa pressão espiritual. Constrangimento. Estamos constrangidos pelo mal. Estamos sendo pressionados todos os dias pelo inimigo de Deus que está em todos os lugares do mundo. Nós podemos com toda certeza afirmar que seguimos mergulhados numa atmosfera bastante pesada. Nós ouvimos os discursos bíblicos, as pregações feitas por muitos pastores, e entendemos aquilo que eles estão dizendo, e gostaríamos muito de viver todas estas coisas, mas alguma força maior nos impede. Alguma coisa que não compreendemos muito bem, ela faz com que o que nós compreendemos, nós não consigamos viver. Não conseguimos pôr na ordem do dia aquilo que nós temos ouvido na igreja. Tal é o momento grave que nós estamos atravessando. Podemos comparar a nossa vida como uma viagem feita em um mar bastante revolto. Afirmamos com toda a certeza que estamos atravessando uma zona de tempestades. Como sobreviver? Como avançar? Como persistir? Perseverar, é preciso buscar uma força maior do que essa que tem nos oprimido. Existe um braço forte que foi estendido ao povo de Deus. E nós não estamos falando aqui de uma determinada igreja. Nós estamos falando do povo de Deus que está espalhado em todas as igrejas. E que precisa acordar, despertar para uma nova realidade. Sair um pouco daquilo que foi convencionado pelos homens para ouvir a voz do Espírito. Este braço está estendido por Deus desde os tempos em que o Senhor veio ao mundo. E só por meio de Jesus Cristo, nós conseguimos sobreviver a todas essas opressões. Não vai ser fácil. Não pensem os irmãos que com Cristo tudo vai ficar bem e não vamos enfrentar tribulações. Olha, nada disso. A Escritura mostra que mesmo com o Senhor, nós temos desafios. Nós temos desertos pela frente, nós temos tempestades pela frente, nós temos serpentes pela frente. É possível atravessar, mas revistamo-nos da couraça da fé, do capacete da salvação, da sandália do evangelho da paz. Clamemos ao Senhor em nossas orações. ao braço forte estendido para o povo de Deus: Senhor, me ajude, me dê um coração bom, me dê um coração santo, tira de mim o mal que habita no meu coração. Pede ao Senhor, implora ao Senhor, se necessário de joelhos, porque só Ele pode fazer esta obra. Esta obra não é nossa, irmãos, não é nossa. O diabo, ele vem distraindo a igreja. O diabo enfiou na igreja muitas coisas que não têm nada a ver com ela. Hoje, as igrejas chamadas cristãs vivem de barulho, barulho, confusão de rostos. Estão distraídos daquilo que realmente interessa, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos repreender, a palavra do Senhor vem nos lembrar o nosso pecado, a nossa inutilidade, as nossas ilusões, as nossas fantasias, e nós não queremos ouvir. E há pastores que, infelizmente, abandonam a palavra para agradar os seus crentes, porque eles têm interesses que não são de Deus. Nós, como pastores e homens de Deus e mulheres que pregam a palavra, precisamos entender de uma vez por todas que nós temos a tarefa de alertar o povo. Alertar o povo, porque o tempo é de muitas ilusões e multidões serão arrastadas pelo diabo. Ele se enfiou na igreja, irmãos. E cabe a nós refletirmos na palavra do Senhor para nós entendermos bem o que é Cristo, e que só em Cristo é possível nós vencermos os desafios que vão ser colocados e que estão sendo colocados diante da igreja e diante de cada um de nós, que somos ou deveríamos ser o templo do Deus vivo. Amém. A situação dá desespero, viu, irmãos? Olha, quando a gente liga a televisão e a gente vê falar na igreja evangélica, é de dar desespero. Nós ficamos envergonhados, envergonhados com o que estão fazendo com o nome do Senhor. Se nós não podemos mudar estas coisas, que nós sejamos crentes verdadeiros, sinceros, fiéis, dedicados à obra do Senhor, porque as injustiças o Senhor está vendo, e o Senhor cuidará de todas elas, pode ter certeza. Nós separamos um texto para a edificação da igreja, Epístola de Paulo aos Gálatas. Irmãos, eu diria com certeza que para acabar com toda essa mentira que Satanás enfiou dentro da igreja cristã e evangélica, bastaria os ensinamentos de Paulo. Eles gostam muito de desafio. Eu desafiaria estas igrejas a estudar as epístolas paulinas para que o mal seja tirado de dentro da igreja, irmãos. Não é necessário nada em especial, basta estudar as epístolas paulinas para perceber o engano que se enfiou na igreja evangélica. O que é que Paulo passa a sua vida fazendo? Lemos as epístolas de fora a fora. Examinamos o sentido das instruções e percebemos que de fora a fora, Paulo, ele tem como objetivo mostrar quem é Jesus Cristo. Qual é a dificuldade que ele enfrenta nas igrejas? O judaísmo. Ele tudo faz para explicar o significado do Velho Testamento, da Velha Aliança, aquela aliança que Moisés fez com o povo hebreu, os judeus. E o que era a nova aliança que Cristo havia oferecido ao mundo gratuitamente para todos os povos. Parece que em todo lugar a lei é um obstáculo para a graça. Moisés está sempre atrapalhando. Paulo tenta de todas as maneiras, por todos os meios, dizer: olha, não quer dizer que Moisés esteve errado, mas houve um tempo em que Moisés ensinou coisas que são desnecessárias aos nossos dias. Irmãos, está por toda parte. Por favor, consultem as epístolas, leiam as epístolas, para você saber o que é a igreja cristã. A igreja cristã precisa sair do buraco onde o diabo enfiou. Ele enfiou a igreja cristã dentro do buraco e colocou um selo sobre ela. E sabe o que está escrito nesse selo? Lei. O apóstolo diz assim: todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo da maldição. Sabe o que é isso? Quer dizer que se você se justifica por qualquer coisa que faz na igreja, você é maldito. Isso quer dizer que as suas obras não são de interesse para Cristo. Porque Cristo é a obra. Cristo é a oferta. Cristo é o sacrifício. A promessa está em Cristo. Quando você tenta se justificar, você está enganando a você mesmo. Por que as pessoas gostam de pagar dízimos? Porque ela pensa que está cumprindo a vontade de Deus. Por que as pessoas gostam de pagar? Porque se eu pago, eu tenho direito. Não é isso que diz aí no mundo? Não é isso que eles tentam nos fazer entender? Ora, se eu pago alguma obrigação na casa do Senhor, eu tenho direito. E quando eu chegar diante do Senhor, e os meus pecados forem colocados diante de mim, porque serão, eu vou dizer: Senhor, eu paguei dízimos, eu ofertei, eu fiz promessa, eu me sacrifiquei. Sabe o que o Senhor vai fazer com as suas ofertas? Vai mandar você levar as suas ofertas para o inferno, porque lá é o seu lugar, você está embaixo da maldição, a maldição da lei. Acorda, as suas obras não podem te justificar, elas precisam ser produto do teu coração santo, e nós só temos um coração santo quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós fazemos penitência na igreja. Alguns irmãos deixam a nossa comunidade, já aconteceu de irmãos e irmãs, para irem para outras igrejas, pagarem dízimos, porque aqui não cobramos. O que eles querem? Enganar-se a si mesmos. Como nós não fazemos barulho aqui na igreja, eles querem uma igreja barulhenta. Cantorias, manifestações de espíritos, que eles chamam Espírito Santo, rolam para o chão, saltam como cabritos, riem durante horas. São tão simplesinhos que não podem perceber o engano que está tomando conta deles. Eles não sabem que é o diabo que está por trás dessas manifestações. Isso nunca existiu na igreja de Cristo, isso nunca existiu na igreja de Pedro, isso nunca existiu na igreja de Paulo, isso é uma doutrina mentirosa. São espíritos enganadores, devem ser expulsos da igreja, estes espíritos. Mas gostam de barulho. Por quê? Porque o barulho engana. Se tem barulho, se tem cantoria, se tem confusão, está tudo certo. Mas não tem a palavra que desagrada você. Por quê? Porque a palavra diz que você é ninguém. As suas obras não são nada. As suas vaidades precisam ser colocadas no lixo. Você precisa acordar para a verdade, aceitar Cristo como teu Salvador, dar a outra face para você apanhar quando alguém te bateu, dar todas as tuas roupas quando alguém te tomou uma peça, orar pelos teus inimigos, perdoar quem te ofendeu, quem te fez mal, repartir o teu pão com teu irmão, orar por aqueles que te fazem mal. Essa é a doutrina. Você é capaz de seguir essa doutrina? Ah, isso é uma coisa muito complicada. Eu prefiro uma festa. Vamos fazer uma festa, então. Lembre-se que lá no inferno o pessoal faz muita festa, viu? Lembre-se disso. Eu acho estranho, irmãos, porque a própria Escritura, e podemos até afirmar que a Escritura antiga diz isso, que o coração do tolo está na casa da alegria. Sabe o que é isso? É que a igreja não é um lugar de diversão. Nós estamos tratando aqui dos graves problemas das criaturas humanas, das suas almas, dos seus desvios de comportamento, dos seus arrastamentos, dos problemas do mundo, da desgraceira que está sobre esse mundo, guerra, tragédia, assassinato, pedofilia, pornografia, todas essas coisas que são obra de Satanás. Nós estamos aqui tratando da solução desses problemas. Vocês acham que isso aqui é uma casa de alegria? Nós estamos construindo a alegria definitiva, mas não se fundamenta nas coisas mundanas. Aqueles que são da fé, diz a palavra, são benditos como foi o crente Abraão. Mas os que estão debaixo da lei, olha, se você se justifica pelas suas obras, preste bem atenção, não importa em que igreja você esteja, aqui também tem alguns que se justificam pelas obras, tem alguns crentes que de vez em quando aparecem lembrando o pastor da obra que fez, querem que o pastor diga, ah, você fez uma obra tão bonitinha, Deus está contente com você. Ô meu irmão, acorda, acorda, as nossas obras, dizia Tiago, é evidente que nós temos que ter obras, se existe fé verdadeira, mas elas são consequências de um coração abençoado por Deus, de um coração santo. Nós damos e repartimos sem esperar retorno, não queremos que as pessoas reconheçam a nós como beneméritos da casa do Senhor, não temos interesse nisso, irmãos. O que é meu é seu. Você não precisa me agradecer, reconhecer o bem que eu te fiz. O bem é gratuito, é produto de um amor que habita no meu coração. Eu não preciso de nada porque tenho tudo. Tudo que Deus deu ao seu filho Jesus. Eu sou co-herdeiro, co-herdeiro. As nossas obras, elas não podem nos fazer justos. Olha, se você acha que você é uma pessoa virtuosa, você começa a ter cuidado, viu? Sabe aquelas pessoas boazinhas, santinhas, arrumadinhas que tem na igreja? Os salvos. Eu não vejo pecado na minha vida, já está pecando. Nós temos que bater no nosso peito de joelhos no chão ali, como pecador, dizer, Senhor, intercede por mim, pecador. Eu não consigo nem olhar para o altar de vergonha. Entendeu o que é Cristo? O outro fariseu bonito, arrumado, cheiroso, com a lei pendurada no pescoço, eu tenho jejuado, eu tenho dizimado, eu tenho cumprido todas as obrigações, não sou como os adúlteros, não sou como os ladrões, não sou como os roubadores, muito menos como esse publicano. O miserável foi justificado, o outro foi para o inferno, porque o Senhor não quer que ninguém se exalte, quem se exalta será humilhado. Eu estou falando essa palavra, irmãos, é para o cuidado da igreja, nós todos, onde você estiver, meu irmão, onde você estiver, minha irmã, não importa o que você é, se é pastor, bispo, presbítero, papa, não importa, toma cuidado, tire do seu coração a ideia de justiça, eu sou justo por alguma coisa que eu fiz, que eu sei, que me foi revelada, nada disso tem importância na igreja de Paulo e na igreja de Pedro e na igreja de João, que é a nossa igreja. Não vamos discutir os profetas, não que nós não os consideremos, não que nós não os adoremos no trabalho que fez, admiremos, enviados de Deus, mas não vamos discutir os profetas. A igreja de Paulo, de Pedro e de João é a igreja que nos interessa. Se eu sou cristão, eu disse aqui esses dias, que todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Vivemos hoje uma situação em que temos crentes judeus. Cristianismo, Cristo. Às vezes me bate uma vontade de pegar uma cruz, sair por aí com uma cruz na mão, para lembrar os irmãos, a cruz, é a única coisa que diferencia, a cruz, a igreja tem a cruz, Talvez devêssemos andar mesmo com a cruz pendurada no pescoço, na mão, não sei onde mais, na camiseta, impresso na camiseta. Colocarmos uma cruz aqui na frente, na entrada, nos carros, para as pessoas lembrarem uma coisa bem simples, que nós somos cristãos. É simples. Entenda isso de uma vez por todas, e se livre da lei, e se livre da maldição da lei, e se livre da mentira de Satanás. Entenda isso de uma vez por todas. Quem é você? Você é cristão ou não? Não basta dizer eu sou crente, viu, irmãos? Porque o crente crê. Tiago dizia, até os demônios creem. Grande coisa que é você crer. Agora, se eu sou cristão, eu ando nos caminhos de Jesus. Olha, você quer ter outros deuses que tenha? Você quer seguir outra escritura que siga? Eu sigo Jesus. É a promessa. Eu vou andar com ele. Capítulo 4 de Gálatas, por favor. Paulo faz uma alusão à vida de um menino que em algumas famílias naquela época eram colocados, esses meninos eram colocados sob a guarda de um tutor. O que é um tutor? É alguém que cuida da criança até que a criança saiba por si mesma andar, viver, discernir. Às vezes, esses tutores eram, inclusive, escravos. Aquele escravo cuidava da criança, passava pela mocidade até atingir a maturidade. Paulo usa essa imagem aqui para dizer que os tempos de Moisés e dos profetas eram tempos de uma infância espiritual. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Nos tempos da nossa infância, nós somos como os servos, embora no futuro, herdeiros de todas as coisas. O que é o servo? É aquele que faz a vontade do seu senhor. O que é uma alma, um homem, uma mulher que está sob a lei? É como um servo, fazendo aquilo que lhe é determinado. Estamos sob a responsabilidade da lei, se somos meninos, diz o apóstolo. Houve um tempo em que nós não fazíamos diferença, a nossa vida era igual à vida de um servo, embora nós fôssemos herdeiros. Por quê? Porque éramos meninos espirituais. Ele não está falando aqui da infância física, ele está fazendo aqui uma referência à lei e à graça, à velha aliança e à nova aliança. Ele está querendo dizer aqui que nos tempos da lei, nós éramos como meninos e estávamos sob o cuidado dela. Ela era a nossa tutora. Ela cuidava de nós por causa da nossa infância. Isso quer dizer o quê? Que se você faz obras e tenta se justificar por ela, você se comporta como um menino, como uma criança espiritual. Não somos contra quem faz as suas obrigações. Querem fazer que faça, muitos fazem. Mas queremos acordar a igreja e dizer a ela que nós estamos num outro tempo. Foi-nos dado a condição de sermos livres, de sairmos da responsabilidade da lei para entrarmos numa outra responsabilidade, para estarmos sob a guarda de uma outra aliança. Por quê? Porque nós nos tornamos adultos. Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. mas está debaixo de tutores e de curadores até que venha o tempo determinado pelo pai. O pai daquela família dizia, olha, até os 20 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade, ele será livre. Porque a criança tem que amadurecer, tem que aprender a andar, engatinhar, cair, levantar. Alguém tem que ensinar algumas coisas para ela. Assim também somos nós, quando estivemos sob o império da lei. A lei nos ensinou muitas coisas, mas ainda não éramos livres. Estávamos sob a tutela da lei. Quando repetimos as obrigações, as observâncias da lei na igreja, nós estamos voltando aos tempos da infância espiritual. Já atingimos a idade, já temos 20 anos, mas queremos ficar ainda com o criado. Quando éramos menino, diz o versículo 3, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha o que era a lei, os primeiros rudimentos do mundo. Irmãos, olha, eu não sei se os irmãos têm tempo, mas se pudessem conhecer um pouco a história dos povos, vocês iriam encontrar em Moisés um sinal inequívoco da revelação de Deus para conduzir a humanidade num caminho de justiça. Moisés ensinou ao povo todas as coisas que você pode imaginar. Antes de Moisés, era assim, o indivíduo encontrava uma coisa que alguém tinha perdido, um animal, um boi, um cavalo, ele ficava para ele. Moisés disse, olha, não pode, o Senhor diz que deve ser assim, 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 você deve devolver ao teu irmão aquilo que é dele. Moisés criou até normas para que o homem pudesse coabitar com a sua mulher, porque o homem não respeitava a mulher. Quando ela estava menstruada, o homem mesmo assim não se importava, queria fazer sexo com ela. Moisés disse, não pode ser, a mulher está num estado de imundice, é preciso esperar. Será que ela estava imunda mesmo? Ela estava contaminada com alguma coisa? Não, o bicho não respeitava a pobre mulher. Moisés ensinou todas as coisas. Os mínimos detalhes, não se deite com animal, não se deite com a mulher virgem, estabeleceu leis rígidas, duras, para que o homem pudesse ter algum hálito de civilidade, de humanidade. Nós temos em Moisés um trabalho hercúleo, e as leis de Moisés foram a base para as leis da nossa justiça, ainda nos nossos dias. Mas tudo aquilo que Moisés nos ensinou eram os rudimentos, os princípios de alguma coisa muito maior que seria revelada mais tarde na pessoa de Cristo. Percebe, irmãos? Não podemos ficar nos rudimentos. Temos que avançar para Jesus, com toda a admiração que nós temos pelos grandes profetas. Mas precisamos avançar. Paulo dizia, olha gente, tem que comer comida sólida, vocês estão bebendo leite, comida sólida, alimento firme. Quando veio a plenitude dos tempos, versículo 4, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, segundo os preceitos da lei e do pacto antigo, para que ele pudesse remir os que estavam debaixo da lei, a fim de quê? De nós deixarmos de ser crianças e como servos para recebermos a adoção como filhos, para deixarmos de ser uma coisa passageira para se estabelecer o estado definitivo. Com a vinda de Jesus, nós recebemos alguma coisa muito diferente daquilo que Moisés nos colocou, pela necessidade, porque é preciso ser criança primeiro, irmãos. Não podemos nascer adultos. As igrejas que estão ainda na lei não estão erradas, mas elas precisam avançar, avançar para Cristo. Isso significa libertar o povo das suas obrigações, sejam elas quais forem. Só existe uma obrigação na igreja de Jesus: o amor. O amor com que vos ameis uns aos outros. Paulo completava, quem ama cumpre a lei, os profetas. Quando chegou a hora certa, não foi fora de tempo, Deus enviou o seu filho, que nasceu de mulher sob os preceitos da lei, para remir. Remir significa o quê? Olha, tirar da condenação, livrar, libertar, resgatar. Jesus veio remir, redimir, perdoar, entrar na tua vida e mudar. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos? Enviado, o braço estendido para o povo de Deus, perdido aí na sua infantilidade, na sua meninice. Só que a lei resiste, claro. Quando a gente fala de libertar o povo das obrigações, porque isso significa Cristo, das obrigações da igreja, os pastores dizem, não pode ser, e agora, como vai ser? Mas isso significa Cristo. Se você, pastor, pastora, missionário, reverendo, bispo, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, liberta o teu povo, porque você repete o que Cristo fez. Você representa Cristo. Liberta o povo. O povo não tem que cumprir obrigações nenhuma, a não ser a obrigação do amor. Doe com liberalidade. Ah, o pastor está falando que não tem mais obrigação. Como vamos viver? Como vai ser? O povo que está com o coração cheio de amor, doa com liberdade. A igreja não fica sem recursos. Doar com liberdade é uma coisa maravilhosa, porque alegra o nosso coração. É diferente quando alguém nos constrange a doar. Você precisa fazer uma oferta. É de se perguntar, quem disse isso? Onde é que está escrito que eu preciso ou que eu tenho obrigação? Eu dou do meu coração, porque as minhas coisas são de Deus, são dos meus irmãos, tudo é nosso, irmãos. Lembra? Houve um tempo que não era, por causa da lei, mas agora nós já recebemos a herança, somos feitos livres, livres. Sendo filhos, versículo 6, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Éramos meninos, agora somos morada do Espírito de Deus. Morada do Espírito de Cristo. Por isso eu digo, liberta o teu povo. Liberta as pessoas que vivem à tua volta. O constrangimento é uma coisa do mal. Nosso coração precisa ser livre. E se ele for guiado por Cristo, é evidente que nós não vamos sair por aí fazendo sandices, porque a sandice é filha do diabo. Não vamos beber, não vamos adulterar, roubar, matar, porque estas obras não são de Deus. Se temos o Senhor, naturalmente afastamos-nos dos pecados, das transgressões. Naturalmente, irmãos. Como é esse espírito? Esse espírito como é? O apóstolo diz, ele clama, Abba, Pai, uma expressão que nos aproxima do Senhor, que em vez de nos colocar prostrados diante de um Deus desconhecido, nos faz saltar no seu colo como crianças alegres pela libertação que o Pai nos proporcionou. Paizinho, vem. Uma intimidade nossa com Deus, na pessoa do seu filho. Este espírito foi nos dado. Sendo assim, se você entrar por esse caminho, você não é mais um servo, mas agora é considerado filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós vamos nos deter aqui, as nossas considerações, porque as demais tratam de situações relacionadas com aquela igreja, porque a igreja da Galácia estava se afastando do evangelho, querendo voltar à lei, querendo instituir a circuncisão e tantas outras coisas que eram práticas do judaísmo. E o pior de tudo é que esse pobre apóstolo, ele era doutor em judaísmo. Pode ser até que eu esteja interpretando as coisas erradas, mas esse aqui não. Esse foi formado nas melhores escolas do judaísmo. Ele sabia muito bem dizer para nós o que é o judaísmo e o que é o cristianismo. Isso faz uma diferença enorme. Quem são os judeus e quem são os gentios? Nós somos os gentios. Nós somos os cristãos da igreja de Paulo, da igreja de Pedro e da igreja de João. Esses pilares sustentam a igreja chamada evangélica. Que o Senhor nos ajude a trabalhar pelo crescimento do cristianismo, para que Cristo esteja cada vez mais presente nas igrejas evangélicas, nos nossos corações, para que a cada dia nós sejamos mais adultos nas coisas do Espírito e meninos nas maldades. Que as maldades fiquem para trás e que o Senhor nos dê uma vida nova por meio de Jesus. Sejamos abençoados.